Nós conversamos com o pioneiro Dércio Galafassi, 85 anos, foi vereador, presidente da Câmara, é empresário e ele conta um pouco da história do início do município de Cascavel. Vamos reproduzir a entrevista.
O início foi terrível, né? Meus pais, quando aqui chegaram, em 1948, a minha mãe sempre lembrava que ela comentou com meu pai: "Mas, velho, o que que nós íamos fazer aqui nessa terra? Não tem luz, não tem água, tem muito pó, muita sujeira, muito vento. Não sei qual é o futuro." Meu pai alertava: "Não, isso aqui tem futuro. Vamos trabalhar, vamos começar." E assim eles começaram, né? Não tinha a igreja, a capelinha de então, minha mãe muito religiosa, viu aquela capela com a porta emperrada, fez com que fosse aberta, e aí começou a reunir aquelas poucas mulheres então, para se reunir em oração naquela capela. Capela construída em 1935. E meu pai, então, madeireiro, iniciou a firma industrial madeireira do Paraná, do qual era sócio, e começou a trabalhar com a madeira nas serrarias. Aliás, a araucária foi a primeira grande riqueza de Cascavel. Cascavel era coberta de pinheirais e muitas serrarias foram instaladas. Chegou ao ponto de Cascavel ter 150 serrarias. Mas tudo era tão difícil, né? Eu, muito jovem, quando aqui cheguei em 1950, eu observava aqueles pioneiros, aquelas lideranças de então, quando se encontravam e ficavam tramando sobre a construção de Cascavel. Tudo estava por fazer, porque estávamos distantes dos poderes constituídos. Imagine, Cascavel era distrito de Foz do Iguaçu, ignorada pela prefeitura de Foz do Iguaçu, que não tinha recurso de nada. Então, esses pioneiros se reuniram. E a edificação de santuário, escola, a fundação do Tuiuti, em 1949, né, qual minha família foi associada. Meu pai, inclusive, doou toda a madeira para a construção do Tuiuti. E assim que eles começaram a se reunir e tramaram essa construção de Cascavel. Tudo, na realidade, era tão difícil, né? Ruas não existiam. Existia a BR-277, que era naquela época chamada estratégica, que ia de Ponta Grossa a Foz do Iguaçu. Era a única via que atravessava Cascavel, e que hoje é a nossa bela Avenida Brasil. Essa avenida, com 60 metros, aliás, na curiosidade, alguém pergunta por que 60 metros? Porque a BR do governo federal não admitia que fosse construído dentro da faixa de 60 metros. Por isso que nós tivemos esse privilégio, ter uma avenida com 60 metros de largura. Mas era a única via que demandava Foz do Iguaçu, e era a única via dentro de Cascavel. Quando esses pioneiros se reuniram, então, e na força política que eles foram adquirindo, se tratou da emancipação de Cascavel. Cascavel era um extenso município, com mais de 5 mil quilômetros quadrados, que ia do Rio Iguaçu ao Rio Piquiri. Hoje, dentro dessa área toda, tem 14 municípios, desde Formosa do Oeste até Capitão das Marques. Então, começou-se tudo dessa maneira, até que a emancipação de Cascavel, houve a eleição do primeiro prefeito, e eu digo que Cascavel, a data não é 69 anos. Eu tenho na minha conta com 68 anos, porque a concepção não é o nascimento. O nascimento se comemora após a emancipação. A emancipação definitiva se deu com a posse do primeiro prefeito, o senhor José Neves Formigueri, em 14 de dezembro de 1952. Por isso que Cascavel tem 68 anos, na realidade. Nós, que numa época que eu fui vereador e presidente da Câmara, nós tentamos corrigir, e corrigimos a data para 14 de dezembro. Mas aí houve troca de prefeitos, e a SIC, CDL, Sindicato de Lojistas e outros sindicatos, eles resolveram mudar novamente para 14 de novembro. E aí ficou 14 de novembro, porque diziam que se fosse 14 de dezembro, os cascavelenses iam a Foz do Iguaçu comprar no Paraguai, se prejudicando o comércio. Hoje, então, infelizmente, não se comemora a data, data tão importante, a principal data de Cascavel. Pode-se observar isso, Cascavel foi emancipado junto com Toledo, Francisco Beltrão, Guaíra, e todos eles comemoram 14 de dezembro, a data certa, né? Só nós que somos diferentes aqui. Mas hoje não se comemora nada. É 14 de novembro e 15 de novembro. Hoje estamos comemorando 69 anos, na realidade, são 68 anos. Então, essa é a história, né, que se conta. Mas tudo estava por ser construído, né? Cascavel não tinha energia elétrica. Eu mesmo fui o primeiro chefe de serviço de luz de Cascavel e fui lá em Cornélio Procópio buscar motores e em Paranaguá também trazer motor para a energia de Cascavel. Meu pai instalou no seu terreno um locomotor para fornecer energia para Cascavel. Mas o tempo foi passando e meu cunhado, quando prefeito, Alberto Schwartz, conseguiu uma verba do governo federal para construir uma usina. Mas construiu usina onde? Ninguém sabia onde tinha salto de água, né? Nós até, na época, é bom citar isso, nós convocamos uma reunião, sabe quem? Os caçadores, para nos dizerem onde havia algum salto de água dentro do município de Cascavel. Pois tudo era mata virgem, não tinha estrada para lugar nenhum. Até que meu sogro, chegando aqui em 53, lá em... hoje Nova Aurora, Corbélio, Nova Aurora, ele disse que lá tinha um salto de água muito bom. Então fomos verificar, meu cunhado trouxe um engenheiro de Curitiba e examinou o salto no Rio Melissa. E lá foi então escolhido para ser construída a primeira usina hidrelétrica, uma das primeiras do oeste do Paraná. Eu dirigi a construção daquela usina no tempo que o Pedro Viriato Parigô de Souza era o presidente da Copel. Cascavel já foi melhorando, e mais pioneiros foram chegando, mais e mais madeireiros foram devastando os pinheirais aqui existentes, e Cascavel cresceu nessa sua primeira economia, que foi a madeira, a exportação da madeira, e tudo se desenvolveu. Porque no início, aqui tudo eram construções de madeira. Meu pai construiu uma bela casa em 1949 e foi a primeira casa que teve instalação elétrica e sanitária de Cascavel. E assim se começou a vida. As ruas foram sendo definidas, os clubes sendo formados, as igrejas sendo construídas, as escolas sendo construídas, almejávamos o ensino superior. Quando o presidente da SIC, nós demos um impulso muito grande, que tivemos a sorte de ter como governador o nosso cidadão Mário Pereira, que foi quem realmente trouxe o ensino superior para Cascavel, tendo a universidade. E Cascavel cresceu, e hoje eu confesso que às vezes eu me custo a me reencontrar dentro dessa cidade. Mas eu sou um cidadão privilegiado, pois estou numa cidade que eu vi nascer, crescer e se desenvolver, e que hoje é motivo de orgulho para todos nós cascavelenses, para o Paraná e também a toda a grande nação brasileira.
Gostaria que o senhor falasse também, o pessoal comenta muito sobre os jagunços, tinham muitos?
Comentar sobre os jagunços é o seguinte, o governo do estado muitas vezes titulou terra a pessoas do asfalto, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, etc. E passado o tempo, esses professores pretensos proprietários vieram conhecer sua propriedade. E quando chegaram aqui, olharam as áreas cheias de poceiros, né? Aqueles que realmente tinham requerido a terra, mas não conseguiam o título definitivo, pois o título já havia sido dado para as pessoas lá do asfalto. Então, o que eles fizeram? Eles contratavam essas pessoas disponíveis, os tais de jagunço, para fazer a limpeza nessas áreas. Tiveram muitas vezes a proteção dos policiais, né? E injustamente muitos poceiros foram mortos dentro de suas propriedades. Mas depois, com a ascensão do governo de Ney Braga, as coisas foram se normalizando. E os jagunços foram paulatinamente expulsos de Cascavel.
E o senhor, há 50 anos, há 60 anos, há 70 anos, como que o senhor projetava Cascavel? Imaginava que Cascavel seria essa potência que é hoje?
Não, jamais, jamais imaginava isso. Naquele tempo, primeiro tempo, se olhava Cascavel no sentido horizontal. Eram tudo construções baixas, né? Hoje, eu estando na rua, mesmo aqui, eu estou agora no meu apartamento, no 8º andar. Eu ainda olho mais para cima. Quer dizer, as construções se modificaram constantemente. É espantoso esse desenvolvimento. É inacreditável que Cascavel chegou a esse ponto, né? Mas nós estamos muito felizes porque estamos numa cidade com mais de 330 mil habitantes e que desponta como a quinta cidade do estado. Um dia desses, encontrando os amigos de Ponta Grossa, eu falei para eles, olha, vocês se preparam que logo mais alguns anos nós vamos passar vocês para trás. Eles confirmaram isso, que Cascavel tem muito mais edifício que Ponta Grossa hoje.
Quando a gente faz essa projeção para os próximos anos, as próximas décadas, Cascavel tem espaço para crescer muito mais.
Ah, tem, sem dúvida alguma. É o centro da região capital do oeste do Paraná. Aqui tudo converge para Cascavel. Os que vêm do sul, os que vêm de Curitiba, os que vêm do norte, descem todos aqui em Cascavel. É uma cidade privilegiada. Tem o seu futuro garantido, sem dúvida nenhuma.
Décio Galafassi, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado a vocês. Quero parabenizar Cascavel, seus habitantes, por essa data tão significativa, a data do nosso aniversário. Parabéns a todos.